Ganhados, arruma netos, são melhores que acreditam em ti. Honra o teu povo, honra o teu povo. Vai bater, bateu.
Entre as 21 e as 23 horas.
Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Desportiva. Pois foi assim que vivemos ontem em simultâneo com a RDP Antena, uma vitória de Portugal diante da Espanha na final da Liga das Nações. Portugal conseguiu o seu segundo título. Vamos ter toda a reportagem, também algumas das declarações à chegada a Portugal. Bruno Fernandes, Ruben Dias, também o presidente da Federação, Pedro Provença, e ainda o Roberto Martínez, que discursaram na cidade do futebol na hora de guardar a taça na vitrine, onde já está a outra taça da Liga das Nações e a taça do Europeu de 2016. Sejam bem-vindos então, vamos lá avançar para a apresentação habitual. Antes disso, vou só dizer que contaremos ter também entrevistas com o Alex Dias, ex-jogador do Paris Saint-Germain, passou pelo Boa Vista, pelo Saint-Étienne e também pelo Fluminense. Connosco, e como é habitual, está o Armindo. Olá Armindo, boa noite.
Olá Manuel, boa noite a todos.
Tudo bem contigo, não é? Camisola de Portugal, feliz. Portugal,
tinha que ser, hoje é dia muito de Portugal, não?
Espero que tenhas gritado. Não, é amanhã, a partir de amanhã, dia 10.
Não, mas em relação ao futebol.
Ah, exatamente. Foi mais ontem, esta madrugada, pronto.
Mas nós temos a missão às segundas, por isso viste a camisola de segunda.
Magnífico.
Sabes que eu sou o suplente, não joguei ontem.
Olá Henrique, está tudo bem contigo?
Boa noite a todos e a todas. Está tudo bem, sim.
Também estás feliz?
Mais de uma semana que estou feliz.
Tenho o galo aqui e está feliz.
Dois troféus que passaram, um passou...
Há mais de um mês. Não, é muito rico em termos futebolísticos.
Muito bem, temos connosco o Marco. Olá Marco.
Olá, boa noite.
Feliz também?
Tem que ser. E três títulos em menos de 10 anos, ninguém fez isso.
É verdade, é verdade. E o teu vianense, como é que está?
Está em casa.
Hoje não há vianense para ninguém. Quem está também, quem foi convidado a estar connosco é o Pedro Peixoto, treinador de futebol, é também um dos nossos comentadores. Olá Pedro, boa noite.
Olá pessoal, olá toda a gente.
Tudo feliz contigo, não é?
Sempre.
Também
sempre.
Gritaste?
Muito.
Também muito. Achas que esta competição não tem tanta importância como o Mundial e como o Euro, não é?
Não, não tem tanto.
Não sei porque eles vão festejar com tanta coisa.
Tem tanto, mas tem alguma.
Tem alguma, não é? E sobretudo está ali a primeira divisão, não é? Está ali a nata do futebol europeu.
Era os quatro que estavam, só por isso vale a pena.
Sem dúvida. E temos connosco um jogador de futebol do Braga. É verdade, o Armindo está todo contente. Já lhe pagou um copo do café.
Não, um copo de água.
Não, claro. Temos um jogador do Braga na nossa companhia. Ele é luso-descendente. Chama-se Yanis da Rocha. Fez a formação aqui em França, no Chambly, também no Troyes, se eu não estou em erro. Depois foi para Braga. Já foi internacional por Portugal, se eu não estou em erro, no Europeu de Sub-19. De 2023, fez 3 partidas pela seleção de Portugal. Olá, Yanis, como é que estás?
Olá, boa noite a todos.
Obrigado por teres vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa, é sempre um prazer ter-te aqui connosco. Te gostava para já fazer aí uma rodada sobre, já vamos falar contigo, Yanis, obviamente também, mas gostava para já de abrir esta emissão a falar do Europeu, da Liga das Nações. E nomeadamente com o Pedro Peixoto, logo a abrir. Pedro, já que fizeste tantos quilómetros, fala.
Sim, não, mas estamos felizes hoje porque ganhar é um título internacional e só bastou ver a festa que os jogadores ontem fizeram, mesmo hoje a chegar a Portugal, e também nós em casa, não sei vocês, mas com a família
aqui, em casa. Estava aqui aos saltos a correr no corredor.
Aos saltos, eu em casa, os meus filhos que ainda não têm muita noção de Mundial Europeu, Liga das Nações, também festejaram aquilo como se fossem os campeões do mundo, mas deixei-os festejar, não é? É igual, é para se habituar e só isso, com as quatro equipas que estavam no final fora da Alemanha, só por isso valeu mesmo a pena e quer que seja ou não, vai dar confiança também para o que venha a vir a preparar no Mundial.
Estas quatro equipas, pensas tu, a maior parte dos portugueses, pensa que Portugal que era o maior, mas no futebol achas que era a equipa favorita ou não?
Para estas
quatro?
Não, eu acho que não, à partida não. Eu acho que à partida a Alemanha a jogar em casa que não tinha fé, não podemos esquecer que eles, o europeu que tinham perdido, só tinham perdido com a Espanha, com aquele lance polémico até durante o...
Exatamente.
Agora estes quatro jogos estava sempre a assobiar o defesa esquerdo, saíram por pouco contra a Espanha e tinham feito um bom jogo. Eu pensei que a Alemanha em casa, e eles queriam um título que já dizem que não ganham nada desde o Mundial, não sei há quantos anos, já eles queriam
talvez mesmo no Brasil,
no Brasil, acho eu, desde aí, e agora queriam mesmo este título, a jogar em casa e para também para lançar, que estamos a um ano do Mundial, para lançar a nível de confiança o Mundial. A França também a preparar o Mundial, também acho que queria ganhar, quer o possam dizer o que dizem, mas também queria ganhar. E depois tínhamos a Espanha, que bem se viu no rosto dos jogadores ontem ao perder no fim, via-se bem que mesmo assim estavam abatidos. Então é de qualquer maneira é uma competição oficial e um jogador profissional quer ganhar. Então eu acho que à partida, para este final fora, Portugal não era favorito, mas era toda a gente. Eu acho que tinham todas as suas chances, dos quatro. A Espanha foi campeão da Europa, a França pode sempre ganhar uma prova destas, a Alemanha a jogar em casa e depois Portugal com o potencial e os jogadores que tem, eu acho que estava repartido entre os quatro. Agora ganhou Portugal e foi por pouco, também podia ser a Espanha ontem. Então
eu gostava de lançar o Marco também sobre os jogadores, não sobre a competição em si, mas sobre não sobre se merecia ganhar ou não, mas sobre os jogadores, as exibições de alguns jogadores que a mim pessoalmente encheram-me o olho, como o Nuno Mendes, o próprio Cristiano Ronaldo também, fantástico. O que é que te pareceu, Marco?
Acho que esta equipa de Portugal, e contradizendo rapidamente o Pedro, tinha talvez o melhor plantel de todos, em termos de defesa, de meio campo e de ataque. Acho que nenhuma das seleções tinha esse nível. Pegando, e como tu disseste, justamente pela defesa, acho que Nuno Mendes foi para mim o melhor jogador até da competição.
Sim,
e de longe.
Foi
a
nossa. Não foi considerado o melhor jogador.
Sim, foi
o MVP, MVP da final.
Não, também do torneio.
Do torneio. Completamente. Pronto, olha, nem sabia, mas pelo que se viu, só podia ser ele. Ele conseguiu apagar o Lamine Yamal, que contra a França fez tantos estragos. E conseguiu apagar desde o primeiro minuto. E viu-se que logo do primeiro minuto o Yamal sentiu que não podia passar. Tentou ir para o lado esquerdo, onde era muito mais fácil de passar, porque o João Neves, a lateral direito, é mais do que um erro. E viu-se após 41, 42 minutos,
primeiro,
mais ou menos.
O primeiro gol de Espanha, não é?
Sim, viu-se aí, depois no continuar do jogo, o Nico Williams acabou sempre por passar por João Neves, mas Nuno Mendes provou mais uma vez que esta temporada é dele.
Já agora marco um pequeno parênteses, o Nico Williams, que é grande fã do Cristiano Ronaldo e que trocou a camisola com ele no intervalo. Bom, era só isso.
Eles são todos, porque o Lamine Yamal até antes do jogo também referiu que era um grande jogador e falava de um ex-Real Madrid. Para um jogador do FC Barcelona dizer isso, é muito raro ouvir esse tipo de elogios para um ex-Real Madrid. Nuno Mendes para mim foi então o melhor, foi ele que conseguiu sempre trazer novamente Portugal para o jogo, frente à Alemanha, frente à Espanha, foi sempre ele que conseguiu agarrar ali os momentos chaves para Portugal passar para a frente. Depois é complicado encontrar outro jogador que tenha feito dois jogos bons nesta equipa portuguesa, porque ao fim e ao cabo foi uma equipa que foi média mais, que no fundo era superior por si só frente aos seus adversários, porque adversários, podemos chamar isso adversários. A Alemanha não tem avançado, nem tem defesa, para começar. A Espanha não tem defesa, a prova é que conseguiu naturalizar três jogadores que mesmo assim não servem nenhum. O Emerick Laporte nem estava dentro das quatro linhas, o Robin Lenormand e o Sainz também eram três jogadores naturalizados que por enquanto não dão o que é suficiente. Porque pegando posto por posto, Diogo Costa houve fiabilidade ontem, e em certos momentos. Depois ele queixou-se de algumas duas, não sei se ele estava lesionado, tinha alguma mazela, e depois consegue salvar Portugal nas grandes penalidades, e isso é preciso.
E os montes já salvou Portugal.
Sobre um remate, mas o primeiro golo é completamente culpa dele, ele não sabe bem o que fazer ali, em vez de atirar, fica ali entre os dois. Depois os dois centrais, para mim, jogaram bem os dois jogos, mas Rubem Dias, muito superior, aliás, foi muito superior à temporada que ele conseguiu fazer. Gonçalo Inácio ontem foi complicado com o Oyarzabal, teve muitas dificuldades. João Neves, toda a gente viu, frente à Alemanha, que não tem jogadores rápidos nos corredores, conseguiu controlar, mas frente ao Nico Williams, que é uma velocidade incrível, acabou por desistir. Aos 40 minutos, até o Roberto Martins passou com três defesas centrais. Havia o Nuno Mendes, havia o Rubem Dias e o Gonçalo Inácio. O João Neves foi para o meio campo nos últimos 3 minutos e era o Francisco Conceição que estava a fazer de lateral no fundo direito. Francisco Conceição, que jogou frente à Alemanha e que dissesse são frente à Espanha, zero. Zero, não aconteceu nada.
Mas foi sempre assim, o Conceição.
Pois. Sim, quando é titular, quando, para mim não...
Não dá nada. Mas, quando entra... Contando as
Mas tu achas mesmo que Portugal era muito superior aos outros?
Sim, em termos de individualidades, eu não vejo...
Eu acho, por exemplo, na defesa, se vamos ouvir o que se passou, disseste agora mesmo que o João Neves, a defesa direito, que nunca deve ser um lateral direito, o Gonçalo Inácio, para mim, é muito abaixo do Rubem Neves, se falas do Lenormand... Rubem Dias, para mim, esteve bem. Por acaso, agora que o Pepe saiu... É o líder da defesa e é indiscutível. Mas ao lado dele, eu acho que o Gonçalo Inácio, pronto, não esteve mal. Vamos
contra
dizer,
a Alemanha esteve muito bem.
Sim, sim.
Mas onde devia estar cansado.
Mas nota-se, mesmo na colocação dele, da maneira que sai, muitas vezes já queima, faz faltas desnecessárias, deixa muitos espaços nas costas. E ontem, cada lance que houve perigoso, ele estava assim. E quando, por acaso, até quando entrou o Veiga,
jogou muito bem.
Esteve melhor. É por isso que eu acho que também Portugal tem umas certas falhas. E vamos ver. Por exemplo, agora, o Ronaldo marcou, tudo bem, mas se vamos ver mais a nível de jogo, achas que o Ronaldo, às vezes, de costas para a baliza, não faz os 40 anos dele? Temos que também ser honestos.
Perdeu
o Ronaldo
para todos os duelos.
Para mim é um ídolo e fica um ídolo. E ontem ter marcado, ficámos todos...
Está no sítio certo para marcar.
Exatamente. Isso cheira sempre
para... Não se pede mais nada a ele agora.
Não sei se viste ontem, o Nuno Mendes marcou o primeiro golo que ele marca. Eu reparei um bocado feio com o Henrique. Há três defesas que estão de volta do Ronaldo. E o Nuno consegue entrar sozinho. Porquê? Porque ninguém está... Estão todos de volta do Ronaldo.
Sim, exato. Mas
tudo isso leva os jogadores atrás dele.
Não, mas nisso ele tem essa... É a aura que ele tem... Mas a nível de jogo, uma pessoa também...
Pedro,
também
não, Pedro, é vamos continuar a falar. Deixa só o Mário terminar. Não sei se já tinha terminado.
Não, estamos a continuar.
Era só no debate.
Depois, no meio campo, tiveste o Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Para mim, o Bernardo Silva é o mesmo nível já há mais de 6 meses. Está ali, consegue guardar a bola, mas... Pouco mais, desculpem, pouco mais. Eu adoro esse jogador, mas neste momento eu acho que está numa fase muito má. Bruno Fernandes, depois da temporada com o Manchester United, eu também não vi nada fazer de extraordinário durante os jogos. E o Vitinha, que foi extraordinário frente à Alemanha, ontem numa posição mais de 6, que não é aquela que ele prefere, porque prefere ter o João Neves atrás dele, no fundo, também não se viu muito frente à Espanha. Eu acho que foi mais de mérito da Espanha ontem, numa certa fase... de não conseguir marcar e de deixar espaços para jogadores como o Pedro Neto. Até diria talvez o Pedro Neto. Gostei bem das exibições do Pedro Neto sobre o lado esquerdo. Os dois, aliás, Nuno Mendes e Pedro Neto sobre o lado esquerdo, incríveis. E não vou ir contra ti, mas vou dizer um pouco o que tu disseste. O Cristiano Ronaldo, mesmo assim, fez o trabalho que disse o Armindo. Atrair os defesas e ser muito inteligente. Porque os dois centrais, onde é que estavam os dois centrais sobre o golo do Cristiano Ronaldo?
Sim,
não estavam com ele, porque não. Quem estava com ele?
O Cucurella.
Exato. Conseguiu enganar dois defesas, um está no Atlético de Madrid, o outro vai para o Real Madrid.
Mas pronto.
E depois conseguiu ir atrás do Cucurella. Então é aquela inteligência de jogo. Rafael Leão, eu continuo a dizer a mesma coisa. Ele, enquanto não continuar a trabalhar e não continuar a ser um pouco mais ou menos individualista, vai ser complicado para ele ser titular nesta equipa. Ele ontem conseguiu coisas incríveis e depois... não há cruzamentos, não há nada. Chega um momento, acaba por perder a bola e ficamos na mesma. Não sei, eu gostei muito da globalidade desta equipa.
Também.
Uma equipa que joga em equipa, e vou dizer um pouco como o Paris Saint-Germain, foi por equipa, foi em equipa que eles conseguiram vencer este título. Não foi por individualidades. Mas eu continuo a dizer, Pedro, para mim, na sua globalidade, em termos de um por um, Eu não ia buscar muitos jogadores à Espanha que para mim integrava a equipa portuguesa. Não ia buscar muitos da França que integrava a portuguesa. E então não ia buscar nenhum da Alemanha para integrar a seleção portuguesa.
Ah, tem lá o Wirtz, tem já alguns bons jogadores também.
E agora quem é que fez o Wirtz sem ser aquele gol contra
o
Portugal?
O Bernardo Silva, disseste agora o Bernardo Silva e até o Bruno Fernandes não fizeram dois grandes jogos e mesmo assim Portugal ganhou. Tens razão nisso, da equipa eu...
Queres fazer uma coisa interessante que é invisível quase para os nossos olhos? E um jogador de futebol sabe mais disso. Conservação de bola. Quem? São incríveis na conservação de bola.
Portugal?
Sim.
Sim, mas o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes... a bola do que na Espanha. A Espanha, por exemplo, sim, o prolongamento teve a bola sempre.
Mas tiveram um bocadinho de...
Sim, mas quando, eles, início, quando Portugal conseguia ter a bola, eram eles que conseguiam conservar a bola.
Vamos avançar. Vamos avançar, porque depois também teremos a segunda hora para falar um bocadinho mais. Vamos aproveitar o facto do Yanis também estar na nossa companhia para introduzi-lo na conversa.
Mas o Yanis também viu o jogo.
Yanis, tu também viste o jogo.
É verdade que eu vi o jogo.
É isso. Te espero a fé um francês, se tu vês, se como tu vês.
Vou tentar fazer em
português. Estás
a ver que a paixão é quem é mesmo.
O que é que tu achaste, Yanis? E tu, o que é que achaste? Era o Braga que está...
Vamos falar de Braga também,
Jago. Não, Dionísio, e tu? Também viste o jogo, seguramente?
Eu vi o jogo, a realidade é que a fora desta equipe do Portugal é, para mim, para se permitir no meio campo. Com o Vitinha, o Bruno Fernandes, o João Neves, que estava a jogar na lateral direita, e o Silva, que estava a jogar no extremo direito também, mas no jogo ele está mais tempo tipo no meio campo com o Bruno Fernandes e com o Vitinha. Eu acho que eu esqueci o meio campo, não é? O médio.
Bernardo Silva.
Não, porque estava a jogar em 4-3-3.
4-3-3, com quem? No meio.
Era o Vitinha, era o
Fernandes,
Bruno. E o Bernardo Silva começou no meio. Yeah. E depois foi extremo direito e foi o Rubén Neves que veio
substituir. Este jogo, para mim, o meu campo não foi um grande jogo, porque a época do Bruno Fernandes que ele estava a fazer no United não há nada a ver com o Bruno Fernandes que está na seleção. Tipo, conservação de bola. Precisão, agressividade, mesmo sem bola. E para mim, dois jogadores com Vitinha e Bruno Fernandes que não sabe ficar com bola neste tipo de jogo contra a Espanha, que toda a gente sabe que esta equipe da Espanha gosta de ter a bola, é verdade. Com duas equipes que gostam de ter a bola, tem que ser mais agressivo com bola e sem bola também. É para mim o Vitinha, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva. Eu, o João Neves, mas o João Neves estava com mais dificuldade por causa da posição dele no jogo. Mas os três, para mim, normalmente são os três jogadores mais importantes desta equipe. Mas este jogo não foi bom dos três, e mesmo desta equipe do Portugal, mas, geralmente.
Mas pode ser derivado ao cansaço? Porque vê-se que não.
Para o João Neves, acho que sim. Há mais coisas, tipo a posição dele, que estava no lateral direito. Ele fez o jogo da final contra quem? Contra o Inter de Milão. E há 90 minutos também. Não, foi mais. 90, 95 para aí, uma coisa assim. 95 minutos.
Também jogou a meia final frente à Alemanha.
Jogou a meia final também, titular. Pois, para ele é mais difícil. Mas para os outros dois, o Bruno Fernandes já acabou há bom tempo. E o Vitinho. Não, o Vitinho também jogou bom tempo com o PSG, mas toda a gente sabe que o Vitinho gosta de jogar até o fim do jogo, seis no PSG, seis no Portugal. Então, para mim, não há desculpa para isso. É tudo.
Mas como é que se pode, Marco e Pedro, vocês também são analista e outro é treinador, como é que vocês inserem o João Neves nesta equipa com o Bernardo Silva, com o Bruno Fernandes, com...
Quer saber porquê? Quer saber porquê? O empresário, quem é?
Sim, diz o empresário. Também.
Todos os jogadores que estavam a jogar em Portugal... São todos Jorge Mendes.
O João Neves da conferência disse.
Não são todos.
O João Neves disse: eu quero jogar. Seja onde o treinador me coloque.
Eu vou dizer e vou ir um bocadinho para o que diz o Armindo. Há uma pressão neste momento para que o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes sejam
titulares.
O Bruno Fernandes, porque no fundo é o capitão neste momento desta equipa, é aquele que gera o tempo desta equipa. Já não é Cristiano Ronaldo tem a abraçadeira por ter a abraçadeira, é aquele que manda na equipa, vê-se que é o Bruno Fernandes que manda na equipa. Eu sinceramente gostava de ter Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves, e eu colocava no pior dos casos Bernardo no banco. Acontece.
Atualmente?
Acontece.
Claro que sim.
Sim, a vida aconteceu ontem. Ontem, na final, na mesma vez aconteceu.
Concordo contigo. Atualmente, eu também não percebi, e agora estava a dizer o Yanis, eu concordo com o que ele está a dizer. Quando jogas contra uma equipa como a Espanha, que gosta de ter a bola, Portugal também gosta de ter a bola, mas quando tens equipas assim como a Alemanha, que têm menos tonicidade, É mais fácil ter mais roubados a bola contra uma equipa contra a Espanha. Precisas ter ali um bocado mais de pressão no meio campo, também sem bola, para depois conter a bola. E nisso, às vezes, o Bruno Fernandes, o Vitinha consegue mais, mas eu acho que se o João Neves estivesse ali no meio campo, aquele pitbull como ele
fizeram
é,
o meio campo
sim, como ele era no PSG. Eu acho que o Roberto Martínez podia aproveitar um bocadinho melhor a continuidade dos automatismos deles no Paris Saint-Germain.
Sobretudo que ele sim. sai sempre do molho também para de vez em quando encaixar no jogo.
Sim. Eu essa do defesa direito não percebi, mas eu acho que o João Neves é um rapaz e é aqueles jogadores, eu também treinador, também tenho jogadores desses na equipa.
És novinho ainda, vais para ali.
Não, e é um rapaz que aceita facilmente e não cria problemas. Sim. Eu acho que dizes ao Bruno Fernandes de jogar a defesa direito ou ponta direita, não vais ter problemas na equipa, mas eu acho que ele aproveita a juventude dele dizer que sim, e como o rapaz merecia, encaixou como o lateral direito não tem. Foi uma escolha por assim, por mesmo eliminação, mas não havia de ser, não havia de ser.
Mas se tens jogadores para aquelas posições no banco, porquê é que não os faz jogar?
Porque não confia na qualidade deles. Para mim é isso.
O Semedo,
é? O Semedo entrou e jogou muito bem.
Sim, mas ele, isso é opções do treinador. Ele, para ele, não tem defesas laterais, não tem como há Kimi indiscutíveis. E é verdade que o Dalot, durante a época dele, é assim, o Semedo também é assim, não podemos dizer que são
já viste que os jogadores assim ficaram no banco. Mas o Bernardo Silva assim
eu não percebi porque que o Bernardo Silva ficou no campo. Para mim, o João Neves, o Roberto Martínez, neste jogo ele tem que deixar o João Neves jogar no meio campo.
E tirar o
Bernardo Silva para fazer entrar o Rafael Leão, o deixar o Conceição no campo.
Pois.
E ainda por cima ele teve o exemplo disso mesmo contra a Alemanha.
Pois exatamente, ele contra a Alemanha fez exatamente a mesma coisa ontem contra a Espanha. E vê o que estava a correr mal da parte do Alemanha.
E o Bernardo Silva nota-se que anda cansado. É aquele jogador que ainda tem o pé dele está lá. Mas nota-se que é cansado, já não faz aquela diferença no 1-1, no meio campo já cansa, aquela falta que ele se mandou para o chão quando foi o gol da Espanha.
O gol da Espanha.
Vais um ano ou dois atrás, aquela bola ele vai a ela. Ali ele teu-se para o chão que já não tem.
Duas ou três situações iguais. Que ele está sempre a ter o toque, cai e depois começa a se levantar numa falta.
Eu acho que aí, concordo com o Marco, eu acho que o Bernardo e o Bruno Fernandes estão a jogar. Não sei, ou é mesmo por o peso que tem, ou atualmente não merecem muito, mas de qualquer forma são grandes jogadores, pode ser que torne a dar, mas pronto.
Não, deixa-me só dizer, para mim, para já nota-se uma coisa, que o Martínez, cada vez, o 11 inicial dele nunca foi o bom 11, porque tive sempre de trocar para finalmente pôr jogadores em condições e substitutos a maneira para fazer a diferença. Bem, bom, ele soube gerir nesse aspecto, está de parabéns para isso, mas depois, lá está, é quando ele está, não sei se ele não. Talvez não devia aproveitar dos momentos dos jogadores, de referir assim que há jogadores que não fizeram uma boa temporada, talvez psicologicamente estão cansados, e talvez aproveitar, talvez, por exemplo, um pote eu quero ver na seleção, porque cada vez que eu entro no Sporting, e o Sporting é campeão.
Ele tem um problema. Primeiro, eu acho que ele tem um problema com os jogadores do Sporting. Alguma coisa ali que não bate certo com os jogadores do Sporting. Mas ele tentou o Francisco Trincão.
Trincão. O Trincão é de Jorge Mendes.
Pronto, mas o que é que deu o Trincão? Gostaram do Trincão frente à Alemanha?
Não.
Pois, não se viu. Então ele não quer arriscar. E onde é que colocas o Pote? Porque o Pote tem um sistema em que está muito livre no Sporting. Onde é que o colocas? No fundo o Pote. É no lugar do Bruno Fernandes. E vais meter no lugar do Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes nunca mais sai. É por isso que o Pote nunca mais vai jogar enquanto estiver lá o Bruno Fernandes. Eu não vejo onde é que pode encaixar o Pote nesta equipe.
Sim.
É difícil.
Ainda tens o João Palhinha, também no banco, o Rubén Neves, tens o Otávio, que também não jogou. Sim, neste momento.
Podíamos fazer duas seleções, não é?
Sim, lá está, nota-se. Até a diferença com a Espanha e nota-se com a França, até a Espanha. Começa bem, forte, mas de repente.
A Espanha começou muito forte.
Mas durante o tempo. Depois... Passa o tempo, começa o cansaço, não sei. E começa a baixar o ritmo. E depois os substitutos não entram, mas não estão com aquela garra, talvez.
O banco da Espanha, Alex Baena.
Não,
Alex Baena, internacional espanhol. Olha.
Morata, Álvaro Morata, coitado. Bem bom.
Criticámos o Cristiano Ronaldo, mas o Álvaro Morato, já com a idade dele, já está acabadinho, pode ir para casa, obrigado.
Mas também no meio campo não há muita solução. O Palhinha não jogou muito no Bayern Munique, foi muito difícil para ele. E também o Ruben Neves está no... Como é que chama o clube? O Adidas, uma coisa assim, não é?
Sim.
É.
Sim.
Não é uma...
Mas ele marcou o gol, homem.
Eu tenho algumas dificuldades com os jogadores que jogam em Portugal, porque para essa posição tens, por exemplo, Florentino Luís, que fez uma grande temporada com o Benfica e não foi chamado. Vejo o 11, todos os meses é só ver o 11 de Portugal. Quantos jogadores jogam em Portugal? No 11 ontem à noite?
Gonçalo Inácio.
E o guarda-redes.
E o guarda-redes. Dois sobre 11. E dois, Gonçalo Inácio não é bem o titular. Podia ter sido o Renato Veiga e já era outro jogador a jogar fora de Portugal.
Yannice, e a França? Vamos lá falar um bocadinho da França também, Yannice. Também vês os jogos da França ou não?
Eu vi os dois.
Então gostaste do que viste?
Não gostei.
Não gostaste contra a Alemanha?
Os dois.
E
os
aquela
dois.
Recuperação contra a Espanha na partida?
Somos exigentes, é preciso dizer aos ouvintes, somos exigentes, quer dizer, Portugal ganha.
É verdade.
E criticamos, a França consegue ser terceiro.
Muitos já me estão a dizer em casa, estes gajos é que são pá.
Nunca estão contentes.
É sim, somos insatisfeitos eternamente.
Não gostei os dois jogos. Contra a Alemanha, a França tinha muita oportunidade de fazer gol. No jogo, principalmente na segunda parte, estava sempre com tipo 4-2 na ataque, sabes? Com o Mbappé, com o Lisa, com o Colomani, com o Turab, mas não conseguia fazer gol. É isso que eu não percebo. Com esta qualidade, tipo dos três avançados, mais o meio campo, fazer só com dois golos, só. Do Mbappé e do Olise.
Do Olise, é.
São dois gols, é pouco contra esta equipe da Alemanha, que é, para mim, esta equipe da Alemanha muito, muito, muito fraca.
Bem, Anísio, como é que explicas, como jogador, estás a ver a equipa de França, que é uma equipa sem equilíbrio, não há o bloco, é...
Dois franceses a falar, olha aí, dois franceses a falar. Já agora podem falar em francês.
Ele vai ser Portugal, estás a torcer para quem?
E ele depois jogou Portugal? Para a França.
E ganho sempre, assim. Sempre.
Sim, Anísio.
É verdade que não há equilíbrio nesta equipe. Mas para mim acho que é mais a ver com os novos jogadores que estão na seleção. O Olise está tá aqui há pouco tempo. O Manu Kone também. O Rabiot não foi. Este tempo não foi um grande Rabiot, sabes?
O quê? Então ele está a dizer que é o melhor de médio da Liga 1.
Para ele. Para mim não sei, eu não vou dizer nada. Mas...
Pois, o Cherki também.
O Cherki chegou, começou a chegar agora. E jogou a segunda parte. Ao fim da segunda parte, no primeiro jogo, ele fez um grande entrante também.
Entrou bem.
Bem
como titular.
É verdade, como jogador é mais difícil.
É como o Conceição. Exatamente a mesma coisa.
É, mas é verdade que como jogador de futebol é mais fácil para os avançados, o meio campo tipo mais ofensivos, sabes, de entrar no jogo que começar no início, porque entrar no jogo os outros jogadores são mais cansados, é para isso. E o estilo de jogo do Cherki, do Conceição, o dos outros jogadores, e esse tipo de este estilo de jogador são mais jogador com velocidade, com esta capacidade de eliminar um para um, dois para dois, sozinho, sem precisar de ninguém. Então, no fim do jogo é mais fácil para ele, mas depois, no início, quando toda a gente está pronta a jogar, com esta vontade, alegria, é mais fácil, é mais difícil para ele. É isso que eu percebo também.
Os dois bons jogadores e dois grandes golos que eles marcaram, tanto um como o outro.
E também podemos acrescentar ao estilo que ele diz, o Trincão, lembras-te quando está a Dinamarca, quando entrou, mudou o jogo, e quando agora teve a oportunidade de jogar de início...
Agora, queria fazer a pergunta ao treinador que temos aqui à mesa, como é que podes passar de um estilo que é bloco defensivo, equilíbrio, foste campeão do mundo até com este equilíbrio, a um estilo de...
Era isso que eu estava agora, ele estava a dizer isso, eu pensei assim, o que foi mais flagrante nestes dois jogos da França, para mim, é que vê-se o Deschamps a tentar modificar completamente. Eu acho que está a jogar, a tentar meter a equipa assim, ou o Paris Saint-Germain, que foi, para mim, é o meu sentimento pessoal, o Paris G foi campeão da Europa a jogar assim, ofensivo, pressing. Com um para um atrás.
É o estilo Luís Henrique,
sim,
sempre,
mas lá, né? Está, mas e aquilo
é a marca do...
Tu viste as entrevistas dos jogadores franceses em antes dos jogos, eles todos um jornalista a perguntar, então, e o PSG, foi impressionante, foi um espetáculo contra o Inter de Milão, aquele pressing, então eles estão todos entusiasmados. Eu acho que até o Deschamps está a ficar entusiasmado com isso, e não, eu, para mim, a França contra a Espanha jogou completamente desequilibrada, mas a tentar pressionar. Tu já viste a França às vezes ter mais a bola do que a Espanha? Eu acho que nunca, e isso com o Deschamps, nunca na vida. O Deschamps esperava bloco baixo, tentar em contra-ataque, se calhar até tinha ganho o jogo contra a Espanha, porque a Espanha com a defesa que tem e a França é rápida em contra-ataque, mas ele agora pareceu-me a mim nos dois jogos que está a tentar implementar um jogo e eles não estão, vê-se que não estão habituados aí, vai com o que tu disseste agora, o bloco completamente partido, eles não têm automatismos de jogar assim, não é de um dia para o outro que tu passas a jogar assim e com a qualidade dos jogadores que têm.
Ele também tem a falta de alguns jogadores. É, também é verdade, aquela defesa.
Sim.
Clément Lenglet, espero que seja a última vez que ele vestiu a camisola da equipa de França, porque aquilo foi uma vergonha.
Sim, isso é verdade.
Foi buscar o Loïc Badé, que é titular no Sevilha, 17º da Liga.
Para mim, o Loïc Badé fez um bom jogo.
E até fez um bom jogo. E até fez um bom jogo, exato. Mas não tens Saliba, não tens Upamecano, não tens Jules Koundé. Bom, é a tua defesa.
Sim,
são talvez os teus três melhores defesas.
Sim, mas
que não estavam presentes.
Eu acho que
frente ao jogo, frente à Alemanha, já não tínhamos o Dembélé, já não tínhamos o Barcorá.
O Konaté não está habituado a jogar com o Hernández, o Langlais.
Sim, a defesa, mas tu, mesmo na maneira de jogar da França, se calhar, se tivesses mesmo o Saliba
atrás. Mas talvez equilibrava mais, porque o Saliba também atrai mais a bola, atrai mais estabilidade.
Sim, mas
vê-se no Arsenal que ele atrai muito a bola.
Eu isso concordo contigo, mas tu não achas que o Deschamps está. Eu, ao ver estes dois jogos, não achaste a equipa de França mais ofensiva nas intenções?
Porque também tem mais talento na frente neste momento. Está a começar a ter o mesmo problema que Portugal tem. Tem para aí 10 jogadores de classe, de grande classe, na frente e atrás. Tens? Sem os três que não estão, tiveste quem do lado direito? Calulu. Ok, ele foi para a Juventus, mas para mim não é um craque. Clément Lenglet, Badé, Mario Gusto, que até gosto até do lado direito. Les Frères Hernandez. Les Frères Hernandez já acabou, já podem ir para casa os dois. Podem ir para a Arábia Saudita, os dois jogar. Um por causa da lesão, o Lucas nunca conseguiu recuperar da lesão grave que ele teve. E o Teo, parece que o gajo acabou.
O teu não sabe defender.
Exato,
não, é isso.
Não sabe.
Parece um aula esquerda.
É.
Mas também, não acho que o facto também de anunciar que ele vai sair, deixam agora estar.
Eu acho que. Eu acho que também. E se calhar deu mais um poder, não é? Indiretamente aos jogadores.
Mas ele quer ganhar títulos.
Quer, mas eu acho que se calhar ele para a Taça do Mundo quer assim. Olha, ele está a dizer: vamos jogar assim. Vocês vão ver que isto. A coisa não dá. Vamos voltar para a Taça do Mundo, como deve ser o bloco médio-baixo. Contra-ataque com os jogadores que têm, o Dembélé, Mbappé. Eu não acredito que o Deschamps vai jogar com estas intenções assim na Taça do Mundo. É a minha opinião.
Por parte quando jogavas Griezmann, Mbappé lado esquerdo, Giroud ou Marcus Thuram na frente e na direita Dembélé, não era tão ofensivo?
Não. Podes ter jogadores ofensivos, tu podes ter
contra a Espanha, jogadores. Quando eles perdem, não achas que é uma equipa ofensiva?
O Griezmann, se tu vês, é um jogador que sabe defender, defende às vezes até defende com
mais defensivo. Isso é outra questão. O Griezmann sabia defender, o Olise.
É diferente, pois.
O problema também é que os deixam estar a jogar com tipo linha de 4, 2, 3, 1. É mais ofensivos. Não sei porque é que ele está a mudar isso, porque no último europeu e o campeonato do mundo, ele estava a jogar com tipo 4 atrás, 3 no meio. Esta composição é mais equilibrada que o 4-2-3-1. É mais assim. Então, estou concordo contigo também, porque tipo, o Griezmann sabe defender e atacar. Então, quando o Griezmann está na posição 8, há mais equilibrada aqui.
Pois,
é para isso.
Equilíbrio.
Sim. Tem que ligar ao Griezmann neles.
Não te lembras quando eles
é o que falta Matuidi, completamente nesta equipa para equilibrar. É um Griezmann, quer dizer, é um português que falta.
Já vamos voltar novamente. Tenho aqui 30 segundos para arejar um pouco a conversa sobre o futebol. Já voltamos.
Tribuna Desportiva.
Horas 39 minutos, estamos na reta final desta primeira hora da nossa emissão de hoje da Tribuna Desportiva. Vamos falar agora um bocadinho mais sobre, vamos centrar focus sobre o Yanis da Rocha, Yanis, Sporting Clube Braga. Já agora, conta-me um bocadinho a tua história. Nasceste aqui em França, salvo erro, em Colombo, é isso?
É isso.
Depois fizeste a tua formação, se eu não estou em erro, no Chambly, passaste pelo Troyes e depois avançaste para Braga. Conta-me lá a tua história, a mim e aos ouvintes da Rádio Alfa Claro.
na Sestegui. Depois joguei no primeiro clube, foi no Franconville, no 95, aqui na França. Joguei no sub-18 até sub-11 para aí. Depois foi para o Gisor, que está no 27, no Normandie. Joguei até sub-15. Sub-15 foi para o Évreux, no 27 também. Até sub-16 foi depois para o Chambly. Sub-17, sub-18, mas joguei tipo no ano sub-18 no sub-19, nacional aqui, o campeonato de França. Depois disso eu fui para o Troyes, no sub-19 também, mas às vezes estava a jogar com a equipa B do Troyes, que está no nacional 3. Eu fiz alguma seleção com Portugal também, e ao fim da época eu fiz o europeu com Portugal ainda.
Eu estou 19 em 2023. Yeah, 19,
yeah. É isso, no 2003. E depois disso eu fui para o Braga e assinei o meu primeiro contrato profissional. Yeah. Começou de 2023 até 2026.
Mas agora como é que surgiu a oportunidade de ires para Portugal? Era uma ideia que tu já tinhas na cabeça de querer ir a jogar futebol para Portugal? Ou foi uma oportunidade?
Eu sou tudo ir a Braga.
E para Braga, exatamente. E o pai é bracarense, não é?
Não.
Dias que sim.
Como é que surgiu a oportunidade?
Meu pai.
Está a ouvir?
Não, quando eu estava no Troio, a verdade é que eu não estava a pensar a jogar no Portugal, mas quando eu fiz a minha primeira... Estou a falar do Portugal, mas tipo do campeonato, do clube, não estou a falar de seleção. De Sim. seleção, é verdade que meu pai é português, já tem a dupla nacionalidade. Eu já sabia que depois desta dupla nacionalidade, eu poderia jogar no Portugal. Mas quando eu fiz a minha primeira seleção no Portugal, eu vi que a mentalidade do Portugal, tipo dos jogadores e dos treinadores, eu gostei muito. Então, depois disso, eu estava a começar a falar com algumas clubes do Portugal e eu comecei a falar com o Braga e eu gostei as palavras deles. É para isso que eu fui lá.
Chegaste a falar com o Carlos Carvalhal ou não?
Com quem?
O Carlos Carvalhal. O treinador principal.
Eu falei ano passado, agora ele não está no Braga, mas eu falei com ele ano passado no treino e alguns jogos, não é, Miguel?
E o facto de ter assim, muitos franceses, muitos jovens passaram lá em Braga e muitos franceses, também foi algo que te deu a vontade de lá ir?
Os franceses, a verdade é que quando eu estava no Troy, eu já conhecia tipo o Marco Torres, que estava no Sporting Club do Braga. Eu já joguei contra ele também. Eu estava a falar com ele tipo, para saber como é que o Braga fala, como é que o Braga joga, qual é o estilo de jogo do Braga, qual é a formação do Braga, a mentalidade também do Braga, porque tipo, para nós, os jovens que vão para os outros países, é muito importante para nós. Vamos ficar sozinhos num país que... Tipo, sou português, eu fui lá para as férias, tipo um mês para aí, mas eu não fiquei muito tempo lá. Então, eu falei para ele e depois disso eu vi que para mim pode ser uma boa oportunidade para chegar no top nível.
E qual é que era justamente a ideia... É porque chegaste na revelação, na Liga Revelação, uhum. Depois foste até um Liga 3 com a equipa reserva, era que ia crescer pouco a pouco e atingir a equipa principal do Braga?
É verdade que eu cheguei na Liga Revelação, para mim foi a primeira vez que eu estava a jogar, tipo, porque tipo, para mim a Liga Revelação é tipo uma parte de jovem, de formação, é uma parte tipo do jogo mais maduro. Porque há muito jogador da minha idade e também há muito jogador que mais velho. Então, para mim, foi uma boa adaptação também. É verdade que depois disso, eu estava a fazer algumas jogos com seleção sub-20, que também é uma categoria mais madura para jogar, com muito jogador que já estava na primeira liga, segunda liga, os outros países também. Yeah, foi mais uma época de adaptação, mas que foi bom também. E depois disso foi para a equipa B na Liga 3 e foi aqui que eu percebi que o jogo e o estilo de jogo da Liga 3, da segunda liga, da primeira liga, são jogos mais maduros, um campeonato mais maduro, com um jogador que tem mais experiência, mais maturidade a jogar, mais paixão também. Mas também foi uma adaptação, como o meu primeiro ano que eu fiz na Liga Revelação. Mas foi também uma boa época. Joguei muitos jogos na primeira fase, depois já me lesionei na janeiro para ir. É para isso que eu não joguei até a fim da época, mas foi uma boa época.
E a Nancy, tu aqui, mais médio ou mais defesa?
Sou mais médio, 6 ou 8.
E qual é o teu modelo, a tua inspiração como jogador? Tens um
agora? Agora o Beringa, porque tipo, para mim o Beringa me sabe fazer tudo: atacar, defender, tem também uma caixa para fazer o jogo até ao fim do jogo.
O Jordan, é isso. Do Real, não é o irmão que vai.
Não. O irmão também tem qualidade.
E joga na mesma posição.
E na mesma posição também.
O Xabi Alonso disse que o Bellingham é médio. Para ti ele é médio?
O Bellingham, sim.
Porquê? Não gostaste quando ele estava mais à frente e conseguiu marcar durante... Não era esta temporada, era precedente? Yeah.
Não. Ele estava a fazer gol, é verdade, mas para mim ele é médio. Claro. 8, 6, às vezes 10, mas mais alto não.
Mais alto é difícil, é atacante. Muito bem, e agora, Yanis, a tua experiência no Braga, e agora olhas para onde? Continuidade? Estás à procura de alguma coisa? Podes falar de alguma coisa ou nem por isso?
Eu tenho contrato no Braga até 2026, então falta-me um ano aqui, vou fazer o máximo, normalmente. Então vou dar o máximo e depois vou ver o que é que vai acontecer no clube e também para mim.
A tua ideia é que é percer em Ligue 1 avec Braga? Ou...
Eu espero também. Jogar na primeira liga com Braga. Sim. Porque tipo, eu cheguei aqui na formação, Liga B3, Liga 23.
E a formação do Braga nesta altura é muito boa.
É muito bom. Então eu cheguei no Braga como jogador de formação. Então, como jogador de formação, jogar na primeira liga na equipa do mesmo clube também é um orgulho. É para isso.
Qual é a ambição? Porque é um debate que tivemos muitas vezes com o Barcarense aqui à minha esquerda sobre
a falta
da ambição. Aliás, ia dizer só.
Não digas isso ao António Salvador.
Porquê que o Braga não encaixa e pode ultrapassar isto para talvez estar presente, para talvez ser o candidato ao título até ao fim?
Não sei, porque o Braga também estava com muita modificação no clube. Na pré-época ele estava como treinador e depois, a fim da pré-época, mudou o treinador também. Então é uma adaptação muito difícil com muito jogador também novo que chegou no clube. Como o Garbi, como um jogador. Então, a adaptação do clube, da direção também, do jogador estrangeiro que chega aqui no Portugal, que não fala a língua, é muita adaptação que também é difícil para toda a gente. Então, mesmo assim, eu gostei a época que o Braga fez.
Porque para ti, quando se vê aqui em França, tipo o Lille, o Montpellier, ou dizer o Monde, como é bom o Monaco, mas conseguir ser campeão quando já tens o PSG do Qatar, para ti em Portugal não é impossível de ver um Braga talvez ser o
não é impossível.
Campeão do Qatar.
Não é impossível.
Não. Ele tem alguma parte do Qatar.
20%.
Não é impossível. Para mim o Braga está a começar a ter uma qualidade mesmo muito bom, sabes? Com rivalidade com o Benfica, com o Porto, com o Guimarães. Guimarães estão mais baixo que o Braga para mim, mas com o Guimarães, com o Porto, com o Sporting também. É por isso que agora o Braga está a fazer as qualificações na Europa League.
Agora tu estás a olhar isto e a ver o percurso de jovens que aparecem, falamos há pouco também.
Eu vi que há um jogador de formação que jogou na primeira liga do Braga, que estava comigo na equipa B também.
Já treinaste com a equipa principal?
Já, muitas vezes.
E gostaste?
Eu gostei.
Estás ao nível dos companheiros quando estás lá? E...
Não sei, não posso dizer, mas acho que sim. Mas depois vou ver o que é que aconteceu até ao fim da época, 2026.
Porque tens o João Montinho, que é um velhota que está lá e está.
Também no jogo, quando tens o João Matinho à frente de ti, não posso dizer nada também, não posso fazer muitas coisas, porque o João Matinho tem que 38 anos, 39 para aí.
Sim.
Mano, 20 anos que ele está aqui no futebol, no alto nível. É muito difícil de passar à frente dele. Mas também eu posso crescer no lado dele, com aprender, ele, falar com ele. É isso que eu fiz quando estava com
ele. Podes me ajudar? Quero ir para a Inglaterra.
Eu falo.
Não, o João
Mitinho. Ele fala um bocadinho. Mas ele não fala, francês para mim, porque tipo, acho que ele não sabe que eu sou francês. Sabe? Mas com os outros, tipo o Garbi, o Amine Elzouani, que está na equipa também, o Sikou Niakate, ele fala francês, mas comigo não. Quando eu vou com a equipa B, o mesmo. Na formação, na equipa, toda a gente fala português comigo.
E é assim mesmo.
Tem que ser. Assim que ele aprende.
É isso.
É a seleção, então. Como é que a primeira vez que chegaste lá e vestiste a camisola de Portugal?
A primeira vez, no Sub-19.
Sim.
Foi um orgulho. Esquece. Eu não posso dizer muitas coisas porque há pouco tempo. Quando eu cheguei na seleção, foi quando? No outubro de 2022, para aí. 4 meses onde eu estava no Chambly, sem contrato profissional, sem nada, sem a pagar para jogar, sabes? E depois, quando eu cheguei no Troy, o Troy estava começando a me pagar um pouco, eu cheguei na seleção à frente de um jogador, como o Youssef Chermiti, Carlos Borges, que estava lá, o Hugo Félix. Eu vi muito jogador que nunca da vida estava a começar a jogar com ele, sabes? Então, quando eu cheguei lá, primeira vez eu vi o jogador. Eu percebi que, está bem, agora vou jogá-lo numa fase muito importante para mim e para eles também. Eu não posso falar muitas coisas, porque eu, tipo, se não vou sair da equipe. E depois, há pouco, fiz o primeiro jogo, porque, tipo, o primeiro estágio que eu fiz com seleção, eu joguei os 3 jogos. O primeiro jogo foi contra o Malte, qualificação do Europeu Sub-19. Joguei, tipo, não sei, 30 minutos. Primeiro jogo, estava na televisão e tudo. Esquece, minha família depois me ligou. Depois, o segundo jogo, eu joguei de início contra a Polónia. Esta equipe da Polónia foi uma boa equipe, Sub-19. Joguei 9 anos para aí, eu me lembro. E depois, o último jogo também, joguei contra a Alemanha, no mesmo estágio. Mas também este jogo foi complicado. Entrei 8 e depois meu lateral direito levou um vermelho. Foi central.
Tu foste para central?
Foi para central. Foi muito, muito complicado, foi muito diferente para mim, mas foi só 10 minutos para aí. Mas foi bom. E depois...
ganhaste ou não?
Não. 2-1 para a Alemanha. E depois, a fim da época, joguei a Europeu Sub-19 também. Foi uma competição... Foi a minha primeira competição internacional. Foi muito importante para mim.
Fizeste 3 jogos, não é?
Joguei 3.
Jogos.
Eu joguei o início contra a Polónia, 45 minutos. Depois, eu joguei...
Também tenho. O segundo jogo, não. O segundo, não. O terceiro, sim.
Não, o primeiro joguei, o segundo, não. O terceiro, contra Malte, 90.
Sim.
É isso.
As meias, sim.
Depois contra a Noruega, é isso? Exatamente. 45 minutos e depois já fiquei no banco. E depois na seleção sub-20 também. Mas a seleção sub-20 foi diferente, porque tipo, quando eu cheguei no sub-19 eu estava com mais... como é que posso dizer isso? Eu estava mais pequeno, sabes? O jogador mais pequeno comparado ao jogador que estava comigo. Mas depois do primeiro ano da seleção estava com mais confiança, mais alegria, mais motivação, mais... eu estava mais habituado a jogar com eles.
A falar mais português, tudo
é isso, a falar português, mesmo jogo, sem pressão, sem nada, tipo, tranquilo. Então, quando eu cheguei na seleção sub-20, esta época foi mais fácil para mim, porque tipo, cheguei em Braga, estava a começar a falar mais português. Também na seleção estava mais habituado. Então, o primeiro jogo eu entrei só 9 minutos, mas depois disso eu joguei os jogos todos no início até à fim da época. Joguei a Inglaterra em 90 minutos, joguei a Alemanha 70 para aí no início também, joguei a Romania, joguei a Itália, mas joguei o jogo todos até ao fim da época. Este para mim foi mais confirmação no nível da seleção.
Então, deixa-me acrescentar só o Euro. Como é que vocês ganham a Itália 5-1 e perdem a final 1-0?
Eu também não sabia, mas eu fiquei maluco no banco, mas também há muitas coisas, tipo, contra a Alemanha foi um jogo de fase de grupo e a Itália já estava qualificada para jogar às meias finais. Então, às vezes, na mentalidade não é igual, mas para nós foi igual os dois jogos. 5-1 no primeiro jogo, mas também a Itália levou a vermelho no início do jogo. Tipo, okay. Aí 20 ou 22 minutos. E o jogo, neste momento, estava 1-1 para aí. Depois disso, este tipo de competição com a nossa equipe do Portugal estava com muita qualidade. E falta um jogador. Não pode ser. Então depois... E depois na final, foi muito complicado também. Porque, tipo, nossa equipe do Portugal... Acho que marcamos tipo 14 golos para aí, 15, uma coisa assim.
É o único jogo que vocês não marcam até a final.
Inacredito.
É na final, levamos 2 golos, os 2 contra a Itália. O primeiro jogo, 1, e o último jogo, 1 contra a Itália. Eu também sou. Mas a Itália marcou no início do jogo.
Exato.
Tipo, a partir de com 30 minutos para aí.
Mas 16.
16 minutos. Depois disso, foi um jogo complicado, porque tipo, na mentalidade. Foi o primeiro jogo que nós estávamos a começar o jogo com 1-0 para os adversários. É para isso. Então as mentalidades são diferentes. Porque tipo, Polónia, estávamos a ganhar no início. Itália também, Noruega também, Malta também, mas contra a Itália levamos o gol no início do jogo. Foi complicado. Foi complicado. Sinceramente foi complicado. Também à final a pressão não é a mesma. Mas pronto, foi assim.
Quando tens um selecionador chamado Oceano, que também foi uma referência, um médio histórico.
Sabes o que é que se dizia do Oceano, Eric? Dizia-se que ele não sabia pintar nenhuma árvore.
Sim, mas
o Pedro deve-se lembrar disso.
Porque a árvore é ele. Este também ele ajudou na tua aprendizagem do posto de meio defensivo?
O Oceano Cruz falou muito comigo e também deu uma confiança para a equipe muito grande. Porque tipo, o primeiro jogo que eu fiz com ele foi só um iterado contra a Polónia. Estávamos 4-0 para eles. Então o Oceano Cruz deixou de jogar os outros jogadores que não jogou. Mas quando eu entrei eu senti que este ano eu posso realmente ajudar esta equipe. Tipo, com a minha confiança, com a minha qualidade, com a minha alegria. E acho que o Oceano Cruz também vê isso. Então, depois disso, joguei o jogo no início contra a Romênia. E depois desse jogo, o Oceano Cruz, mesmo depois do estágio, começou a falar muito comigo. Na mensagem, no WhatsApp, no telefone. Para crescer, só para falar comigo, sabes? Para aprender, porque tipo, o segundo treinador que estava no Oceano Cruz, toda a gente conheceu o treinador, porque ele estava com eles, com os outros jogadores, desde a sub-15, o sub-16, uma coisa assim. Mas como eu cheguei ao sub-19, o sub-19 não foi, não sei como é que chama o segundo treinador do Oceano Cruz, mas não foi o Oceano Cruz e o outro também. Os dois treinadores, tipo, foi a primeira vez comigo. Então depois do jogo contra a Romênia, o Oceano Cruz, quando ele estava no meio também, começou a falar comigo para crescer. Ele estava a começar a dizer que tipo, ah, eu também joguei 6, joguei 8, então eu posso te ajudar, mas nosso estilo de jogo é verdade que é diferente, és alto, sou pequeno, mas também eu posso te ajudar por muitas coisas. Então depois disso, eu percebi que eu tenho a confiança do treinador. Então eu vou jogar mais, mas eu tenho que também ouvir o que é que ele está a dizer, ver também, e mesmo no estágio, tipo no treino, ele tem que dar o máximo. Então depois disso foi mais fácil para mim. Quando tu tens a confiança do treinador é mais fácil sempre. Então joguei até a fim dele.
Já vamos voltar só para concluir depois da conversa também com o Yanis. Vamos só sair para as notícias. Já voltamos dentro de alguns instantes para a segunda hora da Tribuna Desportiva. Fique bem na companhia da Rádio Alfa. Até já.
Tribuna Desportiva.